DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Abrimos esta emissão em Angola, onde sociedade civil em Cabinda encara a proposta do líder da UNITA, de Alberto Costa Júnior, de tornar a província uma região autónoma eleitoralista.
Nós temos que ter a coragem de propor uma região autónoma de Cabinda.
Que tipo de autonomia que a UNITA pretende apresentar para Cabinda? Não pode ser uma autonomia imposta.
Falar de autonomia é mera distração.
Em Manica, centro de Moçambique, comunidades aprendem boas práticas para combater a desnutrição crónica em crianças.
Dante, pessoa sabia cozinhar sua batata doce e comer sem saber como se faz. Biscoito, papa para criança. Hoje em dia fomos ensinados e soubemos que esse tipo de batata dá vitamina para a pessoa.
Em Angola, à porta das eleições gerais, sociedade civil apela a uma imprensa isenta e plural.
Esperamos que essas próximas eleições, pelo menos, sejam o mais transparentes e justas possíveis, sobretudo no que diz respeito ao papel da imprensa para esclarecer o público de um modo geral.
São os temas do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 26 de maio de 2022, apresentado por mim, Amós Fernando. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, fique deste lado. Uma promessa eleitoralista. É assim que a sociedade civil em Cabinda encara a proposta do líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de tornar a província uma região autónoma. Mas o jurista ouvido pela DW África entende que é possível chegar a um entendimento sobre a situação em Cabinda, como nos conta já a seguir o correspondente da DW África em Cabinda, Simão Lelo.
É ou não possível autonomia para Cabinda? É a questão que domina o debate na província angolana depois do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ter proposto a criação de uma região autónoma de Cabinda, caso vença as eleições de agosto. Durante o discurso de abertura da pré-campanha, no fim de semana passado, o líder do maior partido da oposição disse:
nós temos que ter a coragem de propor uma região autónoma de Cabinda.
A ideia de autonomia não é nova e, para muitos, não é má ideia de todo. Mas, segundo Belchur Lanzitati, presidente da Frente Consensual de Cabinda, é preciso encarar as declarações de Adalberto Costa Júnior com alguma dose de ceticismo, tendo em conta que Angola está em período de pré-campanha eleitoral.
Falar de autonomia é mera distração. Tanto quem espera desses discursos, desse pronunciamento, é mera distração, porque nenhum partido angolano poderá pronunciar-se da independência de Cabinda, isto porque a lei mãe deles não autoriza.
Já à Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, a Força Armada de Cabinda, FLECFAC, que luta há anos pela independência daquela província, alega que o enclave era um protetorado português, tal como ficou estabelecido no Tratado Simulambuco, assinado em 1885, e não parte integrante do território angolano. Por isso, em comunicado, a FLECFAC considerou a proposta de Alberto Costa Júnior como irrealista, mencionando que os cabindas defendem e exigem um referendo que contemple a independência. Para o presidente da União dos Cabindenses para a Independência, Maurício Njimbi, mais do que se falar de autonomia, é preciso perceber se isso vai de encontro às expectativas do povo.
Mas a questão fundamental que se levanta é de que tipo de autonomia que a UNITA pretende apresentar para Cabinda. Não pode ser uma autonomia imposta, tanto deve ser uma autonomia discutida, analisada. Essa mesma proposta deve ser confrontada com as propostas dos cabindeses, que é a proposta da independência, para depois juntos vermos se encontramos aquilo que é uma saída.
Por outro lado, o ativista acredita que,
enquanto o MPLA estiver no poder, essa mesma proposta da UNITA continuará a ser uma proposta eleitoralista. Sem a alternância, pode-se esquecer essa história da autonomia.
O jurista João Conde confia, no entanto, que a situação de Cabinda pode ter solução.
Cabinda pode conviver com Angola numa mesma perspectiva, como também pode conviver com Angola em perspectivas diferentes. Mas tudo é uma questão de diálogo, tudo é uma questão de acordos, tudo é uma questão de conversas.
Da província Mata Norte Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
Muito obrigado, Simão Lelo. E é a nossa pergunta do dia hoje. Qual é a sua opinião? É ou não é possível a autonomia para Cabinda? Africano Mvunji diz que a autonomia é a melhor forma de colocar os recursos de Cabinda ao serviço do povo de Cabinda. Também é uma forma de colocar os filhos de Cabinda a dirigirem a própria província. Justino Jamaura defende que é possível. Vamos apostar no Adalberto Costa Júnior como presidente da República de Angola, escreve este nosso internauta. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano João Lourenço defendeu ontem a reformulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas por não refletir a realidade mundial de hoje e os interesses de África, da América Latina e de uma parte da Ásia. O estadista angolano entende que os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas são, na sua maioria, ou se não todos, as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que terminou há 77 anos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi disse ontem que o novo programa financeiro com o Fundo Monetário Internacional, FMI, vai levar a ajustes na gestão do país que podem doer um bocadinho. A STV, parceira da DW África, Filipe Nyusi alerta que...
A expectativa que há é vamos aumentar a trabalhar. Primeiro é evitar os erros cometidos que nos puseram fora. E o FMI, quando regressa, regressa com algumas medidas que exigem uma disciplina financeira. Essa disciplina tem que ser feita. E algumas medidas vão doer. Teremos que apertar algumas medidas, não para poder pôr o moçambicano a sofrer, mas para ver se qualificamos. Mas, como disse, mais trabalho, disciplina financeira, honestidade.
Por outro lado, Filipe Nyusi, reagindo ao reajuste dos preços dos combustíveis no país, disse que Moçambique apresenta a tabela mais baixa dos preços dos combustíveis ao nível da África Austral.
Que não haja um esforço de pensar que é um governo que senta, organiza-se e pumba, sobe o preço. Não. Como sempre não subimos, nós tivemos até encontrar saídas para ter subsidiar. E eu tenho dito, e há números, o gráfico de preço de combustíveis, a tabela, ali a barra de Moçambique está embaixo de toda a África Austral. Só que não podemos continuar. Às vezes já tem que subsidiarmos os outros países.
Entretanto, os dois partidos da oposição moçambicana com assento parlamentar, Arnamo e o MDM, apelaram ontem à redução das taxas de importação e do IVA, imposto do valor acrescentado nos combustíveis, para evitar o aumento dos preços. A polícia moçambicana anunciou nesta quarta-feira que um grupo armado invadiu recentemente com disparos a aldeia de Olumbe, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, a 15 quilômetros a sul dos estaleiros dos projetos de gás no norte do país. Os ministros da Defesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa aprovaram ontem a criação de uma célula de cooperação civil e militar, apoiada pelo Instituto Universitário Militar de Portugal, para preparar militares para operações de paz. E na Guiné-Bissau, o presidente da Associação Académica da Universidade Amílcar Cabral, João Victor Correia, defendeu nesta quarta-feira que a instituição não pode continuar a ter professores menos qualificados no país e exigiu ao governo medidas. Correia disse que a única universidade pública do país deve estar à altura para preparar quadros que no futuro possam enfrentar os desafios da globalização no que diz respeito ao corpo de docentes com qualificações.
DW África, Deutsche Welle.
No ar, o Jornal da Manhã da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos a Moçambique, onde, na província de Manica, mais de 130 mil crianças sofrem de desnutrição crónica. Para colmatar o problema, as autoridades governamentais e as organizações da sociedade civil têm ensinado a população a fazer papas enriquecidas e a disseminar boas práticas na cozinha. E os resultados, para já estão à vista, como nos conta já a seguir Bernardo Diquete, a partir da cidade de Chimoio.
Segundo o diretor provincial da saúde na província de Manica, Firmino Jaqueta, em 2020 houve uma redução de 5% no número de casos de desnutrição crónica face aos dados de 2013. A redução do número de casos deveu-se a campanhas de sensibilização para a adoção de bons hábitos alimentares, além da desparasitação e sensibilização das jovens mães.
Algumas pessoas não sabem como usar os próprios alimentos que têm para fazer uma combinação correta de forma a fazer a alimentação saudável. E por conta disto, terminam tendo desnutrição. Não porque a comida não exista, mas também concorrem outras questões importantes para além da seca. Esses casamentos prematuros, que as meninas não sabem como alimentar as crianças, a nossa pobreza.
O Fórum da Mulher Rural na província de Manica tem desenvolvido ações para melhorar a saúde das crianças, como palestras e demonstrações culinárias. Cecília Alberto, mãe de 46 anos, admite que as novas técnicas de confecção de alimentos ajudaram os filhos a sair de uma situação de desnutrição.
Dante, a pessoa sabia cozinhar só batata doce e comer sem saber como se faz. Biscoito, papa para criança. Hoje em dia, fomos ensinados e soubemos que esse tipo de batata dá vitamina para a pessoa. Fomos ensinados também a fazer bolo de forno. Okay. Ajuda de saúde para a criança. Porque quando não comer coisas não bem alimentadas, os peixes ficam inchados.
Bernardo André, pai de 41 anos, aposta na diversidade alimentar para melhorar a saúde das crianças.
Às vezes, nós podemos conseguir produzir, mas na alimentação, não alimentamos muito bem, levamos todo o produto, vamos no mercado. Então, significa que aquilo aí pode também nascer problema de saúde em nós mesmos. É preciso mencionar produto para mercado e outro para consumo.
A presidente do Fórum da Mulher Rural na província de Manica, Beatriz David Cintura, garante que a sua agremiação tem estado a apoiar as comunidades.
Nós, quando viemos para aqui, para o bairro, nós encontramos muitas crianças com má nutrição, crianças com barriga grande. Não é porque não tinha comida, só que algumas mães não sabiam como preparar. Mas com produção que fazem na Machamba, nós ensinamos como preparar salada. Ensinamos a culinária, preparar medicamento para as crianças, xarope e pomada. E as mamães já estão a fazer, as crianças já estão a crescer bem, porque já sabem preparar papas enriquecidas.
A província de Manica registrou no primeiro trimestre deste ano 1.627 casos de desnutrição aguda, moderada a grave, contra 2.043 no igual período do ano passado. Dados das autoridades sanitárias da província de Manica indicam que 3% da população pediátrica com menos de 5 anos sofre da desnutrição aguda, o que corresponde a 10.698 crianças. Testemunho para a DW Bernardo Jaquete.
Muito obrigado, Bernardo Jaquete. Agora seguimos a Angola, onde há cerca de 3 meses para as eleições gerais, um grupo de organizações não governamentais apela a uma imprensa isenta e plural. As organizações dizem que, muitas vezes, a imprensa pública veste a camisola do partido no poder, o MPLA, durante a campanha e a pré-campanha. Isso não pode acontecer, como nos conta o correspondente da DW África, a partir de Luanda, Manuel Luamba.
As eleições gerais estão quase à porta. Os partidos preparam os materiais para a campanha, cartazes, carros e megafones. Mas a pré-campanha eleitoral já começou há muito e, segundo José Maria Catiovala, secretário-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente ADRA, a imprensa pública tem passado quase sempre o mesmo canal, o canal do MPLA.
É uma tendência da comunicação social, sobretudo a pública, de favorecer o partido governante na divulgação das suas atividades. E isto contraria o espírito da Constituição.
A UNITA queixa-se do mesmo. Em comunicado, o maior partido da oposição em Angola disse que o presidente João Lourenço tem demorado a marcar as eleições para que o MPLA possa tirar o máximo proveito do período pré-eleitoral, usando recursos do Estado para publicar os seus feitos, enquanto as outras forças políticas aguardam pela convocação das eleições. É algo que não deve acontecer, afirma o secretário-geral da ADRA, José Maria Catiovala.
Sobretudo, os principais atores líderes políticos, os partidos têm direito à igualdade de tratamento por parte das entidades que exercem o poder público, direito a um tratamento imparcial da imprensa pública.
A ADRA e outras organizações não governamentais, incluindo o Mosaico, Miss Angola e o Sindicato dos Jornalistas Angolanos, publicaram uma declaração em que apelam a uma imprensa isenta e plural no processo eleitoral.
Entendemos que o trabalho em advocacia social só pode ter os resultados desejados se for realizado em rede, em articulação com outras organizações da sociedade civil, no sentido de influenciar as políticas e as práticas de governação.
Wilson dos Santos, autor do livro Comunicação, Espelho de um País, lançado em setembro de 2017, aplaude a iniciativa da sociedade civil. Segundo o consultor de média, a falta de imparcialidade de alguma imprensa em tempo de eleições é um problema antigo em Angola.
Isto, ao longo dos anos, não tem permitido que tenhamos uma clara ideia do que está a ocorrer do ponto de vista dos programas políticos, das estratégias desses partidos políticos. E é desleal para quem deve se apresentar para as eleições com alguma imparcialidade, enfim, dando espaço para todo mundo.
O especialista espera que nas próximas eleições, previstas para agosto, a imprensa possa cumprir com seu papel, informar com isenção e pluralidade.
E esperamos que essas próximas eleições, pelo menos, sejam o mais transparentes e justas possíveis, sobretudo no que diz respeito ao papel da imprensa, que não pode ser um ator, mas sim um facilitador, digamos, dessas ideias, até para esclarecer o público de um modo geral.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
No plano internacional, o presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, afirmou ontem em Luanda, Angola, que África tem que ter um lugar no G20, não por fantasia, mas pelo facto de que o continente está entre a quinta e oitava posição na economia mundial. O chefe do Estado senegalês realçou que a África pode estar entre a quinta e oitava economia mundial e, por isso, nestas reuniões de grande política mundial, a África não pode ser um convidado. A África tem que participar como um membro de pleno direito, diz Macky Sall. Ainda ontem, Macky Sall referiu que a União Africana defende um levantamento de embargos a fertilizantes e cereais russos e ao pagamento de importações em rublos devido ao risco da fome generalizada em África devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Falando num fórum sobre o impacto das mudanças climáticas em África, Sall disse ser urgente um cessar fogo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia para permitir que a Ucrânia volte a exportar os seus cereais, inclusive para a África e o resto do mundo. O empresário e filantropo sudanês Mo Ibrahimo acusou ontem a União Europeia de hipocrisia por suspender o financiamento à exploração de hidrocarbonetos em África enquanto continua a usar o gás russo. Durante a abertura de um fórum sobre alterações climáticas no continente, Mo Ibrahimo lembrou que a Europa já importa metade do gás africano, porém lamentou que alguns dos nossos amigos do Norte tenham tomado uma decisão a que considera de estúpida na cimeira sobre o clima COP26 em Glasgow no ano passado para parar de financiar projetos de gás em África. A Organização das Nações Unidas alertou ontem que as escolas são um dos alvos mais atingidos nos principais conflitos mundiais, com centenas de professores mortos, feridos, sequestrados ou mesmo agredidos. Nos primeiros 9 meses do ano passado, diz a ONU que mais de 900 escolas foram destruídas no Afeganistão e na Etiópia, milhares de escolas foram total ou parcialmente danificadas e mais de 30 mil professores estão deslocados. E fechamos com a notícia que dá conta de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou inequivocamente ontem a sugestão de alguns países ocidentais que defendem que a Ucrânia devia ceder ao controle das áreas ocupadas pelas forças russas para alcançar um acordo de paz. Zelensky diz que primeiro estão as pessoas e os valores são apenas palavras.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião em relação ou se é ou não é possível a autonomia de Cabinda, como propõe o líder da UNITA, Alberto Costa Júnior? Para já, Lafubaldé diz que é possível garantir a autonomia de Cabinda porque o governo não é capaz de dar estabilidade, paz e desenvolvimento à região. Beck Francisco considera que os cabindeses devem fazer algo que é confiar na UNITA. E fechamos com o Abdelai Kandé, que diz que, goste ou não, desta vez o líder da UNITA pisou na linha vermelha. Ponto final do Jornal da Manhã desta quinta-feira, que teve a apresentação de Amos Fernando. As notícias regressam à antena logo à noite com Cláudia Marques. Até lá, fique bem e um bom dia.